Olá, eu sou Ideobrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. E neste décimo episódio da sexta temporada, o segundo especial sobre o padre Gabriele Amorte e o tema do exorcismo, nós vamos falar sobre três outros gêneros de agressão espiritual extraordinária do diabo. Nós vamos falar sobre a vexação, a obsessão e a infestação diabólicas. O segundo gênero de agressão espiritual extraordinária do diabo recebe o nome de vexação diabólica. São de longe os casos mais numerosos, causados por imprudências pessoais, como consultar bruxos, atração pelo espiritismo, reincidência e insistência nos pecados graves, ou por feitiços dirigidos a estas ou aquelas pessoas. De fato, o diabo pode atuar mesmo sem que haja uma influência predominante e decisiva sobre a mente da vítima, como ocorre no caso da possessão. Não obstante, são casos de agressão verdadeira e efetiva, de ataques físicos ou psíquicos que o demônio desfere contra uma pessoa. Daí, por vezes, derivam arranhaduras, queimaduras, contusões ou, em casos mais graves, até fraturas ósseas. Em outros casos, pedras e outros objetos são arremessados. Casos característicos de perturbações são certas enfermidades nos órgãos internos ou nas articulações, mesmo na ausência de uma patologia clínica que revele que a pessoa esteja sentindo dores, e também sem a presença de sinais visíveis em presença de uma análise mais aprofundada. Tais casos podem dizer respeito à esfera da saúde, das relações afetivas ou do trabalho. Não é raro que a vexação venha conjugada com algum mal de feitiçaria extraordinário, no sentido de que a pessoa possuída ou perturbada pode apresentar também incômodos de ordem física e psíquica. Já aconteceu de libertar uma pessoa endemoniada, a qual, simultaneamente, ficara curada de um grande tumor. Claramente, nesse caso, o feitiço produziu um dano que, no infeliz, acarretara duplo efeito, espiritual e físico. O mesmo evangelho atesta casos de cura física ligadas à cura espiritual de um mal de feitiçaria, por exemplo, quando Jesus cura o mudo endemoniado e o cego mudo, igualmente endemoniado. As vexações podem ocorrer numa dimensão onírica. Enquanto dormimos, formam-se pesadelos terríveis, mediante os quais temos sonhos com blasfêmias, praguejando contra Deus, tornando-nos perversos e malvados. Nestes casos, estamos nos confins de uma obsessão diabólica. No que diz respeito à vida dos santos, também podemos dar exemplos. São Pio de Pietrelcina era surrado pelo diabo. Por sua vez, Satanás frequentemente derrubava o curadar da cama. Em tais casos, afirmo que se trata de verdadeira e efetiva vexação diabólica, não de possessão. Conforme disse, nem sempre as vexações se manifestam no patamar físico. Algumas podem atingir a pessoa nos laços afetivos. Pode ocorrer, por exemplo, que dois noivos ou dois cônjuges se separem, ou ao contrário, que fiquem noivos, apesar de terem gênios incompatíveis. Outras formas de perturbação manifestam-se no trabalho. Assim, pode ocorrer que não seja localizada a pessoa que se procura ou que desapareça a pessoa junto da qual estamos. Também que se criem grandes dificuldades com os colegas de trabalho ou com o chefe. Por vezes, o demônio pode agir a fim de destruir amizades e isolar uma pessoa. É impossível elencar completamente os casos. Como discernir se estamos em presença de doença física ou vexação diabólica? Como sempre, devemos ser muito criteriosos na avaliação dos sintomas. Pode acontecer que pessoas facilmente impressionáveis fiquem inquietas, sem fundamento. De fato, muitas vezes a doença ou o mal-estar psicológico é de raiz natural e identificável pelos sintomas patológicos, seja facilmente caracterizado pelo especialista médico ou psiquiatra, aos quais, conforme indicamos acima, é sempre conveniente dirigir-se. O discernimento espiritual pode ser efetuado quando se nota a presença de fenômenos vexatórios associados a uma inexplicável aversão pelas coisas sagradas, por Deus e pela oração. O fato de haver frequentado anteriormente locais de práticas ocultas ou de magia, médiuns, cartomantes ou personagens do gênero, ainda que de boa fé, ou a certeza de ter sido alvo de feitiço, tudo isso pode ser indício significativo para um bom discernimento. A obsessão diabólica. A obsessão diabólica é uma forma de agressão espiritual que leva o demônio a comunicar pensamentos ou alucinações fortíssimas, muitas vezes invencíveis à mente da vítima. Em tais casos, a pessoa já não tem domínio sobre os próprios pensamentos. O indivíduo fica sujeito a uma poderosa força mental que lhe introduz pensamentos repetitivos, obsessivos, superiores à sua capacidade de resistir. Tais pensamentos e representações da realidade, por mais estranhas que sejam ao seu modo de pensar, fixam-se profundamente na sua psique. Os objetos das alucinações podem ser visões, vozes ou murmúrios de personalidades obscuras, de figuras monstruosas, animais horripilantes ou de demônios. Em outros casos, pode manifestar-se o impulso para fazer mal aos outros, ou procurar o suicídio, ou cometer profanação. Em outros casos ainda, sobretudo em indivíduos mais jovens, pode ocorrer confusão mental sobre a própria identidade de gênero. A casuística é muito extensa, sendo possível fazer o rol, impossível fazer o rol de todas as formas existentes de obsessão diabólica. Habitualmente, isso não subtrai por inteiro a capacidade de a pessoa pensar ou querer, permanecendo o indivíduo consciente e vigilante. Todavia, a sua mente fica fortemente controlada em sua relação com o mundo. Tais fenômenos podem dar-se indistintamente à noite ou durante o dia, e podem tornar a vida impossível, levando em casos extremos ao desespero e até ao suicídio. Por razões óbvias, essas situações provocam na pessoa atingida tristeza e desesperança. Também a vida dos santos não está isenta disso. É o caso, por exemplo, do já citado São Pio de Pietrelcina, quando o diabo lhe aparecia sob a forma de um cão feroz, arremessando-o ao solo ou tomava a aparência de seu diretor espiritual ou superior de sua ordem, transmitindo-lhe uma diretriz errada. Para evitar um possível equívoco, importa esclarecer que os distúrbios obsessivos são muito semelhantes às patologias mentais. Por isso, é preciso sempre fazer uso de um sadio discernimento para o fim de compreender, com o auxílio de um psiquiatra, se não seria mais propriamente o caso de uma doença natural. Em razão da dificuldade de discernir com clareza, nesse elenco de casos, também a conversa com o diretor espiritual pode ajudar muito. De fato, não raramente, acontece que os efeitos de ordem clínica de uma patologia demoníaca possam ser facilmente confundidos com problemas psiquiátricos. Nesse caso, deve-se proceder no mesmo ritmo, conjugando a cura médica com a espiritual. Infestação diabólica. Chegamos à última tipologia de distúrbios do gênero espiritual, as infestações diabólicas. Aqui se trata de distúrbios que, ao invés de influir sobre os homens, atuam sobre a casa, objetos ou animais. Isso não quer dizer, é claro, que a pessoa destinatária do mal não sofra também, visto que é vítima última da ação satânica. De forma particular, a infestação da casa provoca grandes sofrimentos e, às vezes, também prejuízos desmedidos aos que passam por isso. Em tais casos, podem quebrar-se aparelhos elétricos, automóveis, fornos. Mais alguns exemplos? Portas e janelas que noite e dia se abrem e fecham, batendo inesperadamente e sem causas aparentes. Luzes, lâmpadas, televisão ou computador que ligam ou desligam sem nenhuma intervenção humana. Explosão de bombinhas, sons de passos, vibrações no solo como de um terremoto, vozes misteriosas ou gritos, batidas na parede, às vezes fortíssimas, sendo que todas essas manifestações, como se intui de imediato, podem tornar difícil a vida de quem mora no local. Em alguns casos, faz-se necessário até pedir intervenção da polícia, alertada previamente por chamadas telefônicas. Os policiais, num desses casos, foram obrigados a comprovar a presença de fortes batidas na parede, embora sem identificar o culpado. Também pedras jogadas contra a janela sem que os vidros se quebrem, além de intensos odores desagradáveis, invasão de insetos como gafanhotos ou formigas, que em poucos dias são capazes de roer a madeira da janela. Também aqui, os exemplos são muitos. É preciso, neste caso, examinar se o fenômeno concretamente pode ser atribuído a uma causa natural e circunscrita ou não. Diante de uma resposta negativa, é útil saber, embora muitas vezes seja difícil fazê-lo concretamente, se nessa mesma casa, em épocas passadas, foram realizadas sessões espíritas, rituais de magia, reuniões de seita satânica ou maçônica ou coisas similares. Também neste caso, são úteis a bênção da casa e a bênção dos objetos, e os exorcismos localizados, ainda que geralmente sejam muito longos, difíceis e complicados de realizar. Nos casos mais graves, cabe aconselhar as pessoas envolvidas que se mudem da casa. Às vezes, nas novas moradias, nenhum desses fenômenos se manifesta. Em outros casos, porém, as vexações continuam. Reporta o caso de uma pessoa que, ao se deitar, sentia a cama sacudir-se violentamente. Perguntei-lhe se, quando dormia fora de casa, o mesmo distúrbio se manifestava. Respondeu-me que, em outros lugares, o fenômeno persistia. Aqui era o caso, evidentemente, de uma vexação pessoal. Outras vezes, ao contrário, o distúrbio cessava. É importante, pois, fazer a seguinte verificação. Se mudando de cama ou casa, o distúrbio desaparece. Em tal caso, isso significa que o mal está vinculado à cama, à moradia, ao quarto ou à parede. Quando uma pessoa apresenta sempre os mesmos incômodos, significa que o problema reside nela e que é sobre ela que se deve agir. O receituário é sempre o mesmo: exorcismos, oração, vida sacramental. E você, conhece algum caso nesse sentido? Gostou deste episódio? Se você gostou, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.